política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Maurício Silvinho.
8:03, 8:03, muito bom dia Santa Cruz, muito bom dia meus amigos, minhas amigas, está começando o Rádio Debate, hoje é quarta-feira, 19 de março do ano da graça de 2014, com a ausência do companheiro Ney Lima, está a viagem a serviço, né? A gente abraça carinhosamente a todos em nome daqueles que direto e indiretamente participam desse programa, está assumindo agora a Márcia Arantes, né? Que é a maior colaboradora e parceira do companheiro Ney Lima, que não ganha uma para Márcia. Que era pequenininha, mas não perde uma. Bom dia, Rumenique.
Bom dia, Maurício. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Infelizmente, nosso amigo Ney não pôde vir, teve que fazer uma limpeza intestinal no Recife, né? Tá tendo que passar por essa daí, né, Márcia? Ontem eu tive um desarranjo, né?
Da flora intestinal,
né? Engraçado que eu tinha jantado com o meu amigo Gordinho de Piaba um dia antes, né? Uma noite antes. E aí quando foi no outro dia que eu chego de Caruaru, aí o Gordo de Piaba perguntou, eu não disse a tu, rapaz, pra não comer aquele sanduíche? Eu digo, gente, tinha o que a ver aquele sanduíche? E não disse que tu tava com um problema no intestino? Eu digo, não, rapaz, foi nada a ver não. Fui levar minha esposa ao hospital, né? Só mandar um abraço aí ao meu amigo Valdemir Júnior e toda São Domingos, né? Segundo ele, a audiência fechada nesse momento lá em São Domingos, aqui com a Rádio Polo FM.
Um abraço para você, amigo. Eu queria dizer, é muito prazer te ver, muito prazer em dividir o microfone no programa com você, porque eu vejo todo dia, né? Na saída a gente tá um saindo e outro entrando. Mas hoje nós vamos dividir microfone para falar de política aqui na Polo FM no programa, né? O Rádio Debate. 8:05, 8:05. Diário de Pernambuco. Congresso adia pela segunda vez análise de veto sobre novos municípios. Márcia Arantes.
Diário de Pernambuco. Congresso adia pela segunda vez análise de veto sobre novos municípios. Foi adiada a votação do veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que regulamenta a criação de novos municípios, PLP 416/08. É a segunda vez que ocorre o adiamento, mas desta vez a manobra foi comandada pelos senadores. A análise de outros 11 vetos que estavam na pauta também ficou para depois. As bancadas de 5 partidos do Senado anunciaram obstrução e a votação não foi realizada por falta de quórum. No mês passado, a votação foi adiada por iniciativa de deputados contrários ao veto do projeto dos municípios, que temiam uma derrota. O Senado se mobiliza para aprovar uma proposta de regulamentação dos municípios que tenha o aval do Planalto antes de analisar o projeto vetado. Caberá ao senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Rondônia, autor do texto vetado, apresentar a nova versão. Mozarildo explicou que o novo texto ainda não foi detalhado. Existe uma proposta do governo que vamos compatibilizar com a nossa proposta e tentar chegar ao melhor projeto. Só vamos votar o veto depois da aprovação deste novo projeto no Senado e na Câmara, disse o senador.
Agora 8:06, 8:06. Nosso companheiro lá de Pão de Açúcar, município da Taquaritinga, Alberto Xavier, está acompanhando essa movimentação, né, em campana em Brasília. E ele participa direto de Brasília no programa, aqui pela Polo FM. O Alberto, o projeto já foi analisado antes e feito algumas correções. E qual a sua análise em relação a essa nova proposta do Senado e o que você está acompanhando aí de pertinho? Bom dia, Alberto.
Bom dia, Maurício. Bom dia ao companheiro Rumenique, a todos os ouvintes do Rádio Debate. Olha, a gente conversando ontem com o senador Mozarildo Cavalcante, este projeto que não é do Senado, esse projeto alternativo é do governo, era um absurdo. O movimento emancipacionista não aceitava de maneira nenhuma, para você ter uma ideia, um novo distrito a ser emancipado, ele teria que ter mais de 200 quilômetros quadrados. Teria que ter mais de 15 mil habitantes e a proposta do governo era realmente para não emancipar nenhum distrito. O que foi feito? Foi feito uma reunião na manhã de ontem, o deputado federal Augusto Maia fez uma articulação pesada aqui com o senador Armando Coutinho Neto, com o senador Humberto Costa, inclusive um bloco dos senadores da base aliada, composta pelo PTB, pelo PP, pelo PR, inclusive ontem acompanhou a sessão, viu o discurso do senador Magno Malta, flexibilizou muito o governo, pois o governo teve ontem, não é? A gente poderia dizer uma grande derrota, porque uma vez que se discute esta matéria e todos os senadores, todos os deputados que se usam a tribuna dizendo que foi uma infelicidade, uma irresponsabilidade, uma falta de atenção do governo, diante deste cenário que passa aqui em Brasília, o governo com esta crise estabelecida na Câmara dos Deputados, a gente já observa que o governo teve uma grande derrota. Ontem pela manhã, este bloco composto, né, por vários senadores, entre eles o senador Mozarido Cavalcante, que é o autor deste projeto que foi vetado, o deputado federal José Augusto Maia, o Augusto César, que é presidente do Movimento Nacional, e nós estivemos nessa união. E ninguém aceitou essa proposta do Congresso, do Palácio do Planalto. Ficou acordado que hoje, pela manhã, se sentaria junto com o movimento, iria propor, elaborar uma nova proposta, porque ontem, desde as 13 horas até as 18 horas, foi debatido no Nereu Ramos com todo o movimento uma proposta alternativa que seja viável para o país e também para o governo. Ficou acordado com o senador Humberto Costa que esta nova proposta ela seria flexível, não iria mudar nada dessa proposta original para a região do Nordeste, para a região Norte e também para a região Centro-Oeste. Só iria ser mais dificultoso essa proposta, só iria dificultar a criação de municípios para a região Sul e Sudeste. Então, diante do que a gente observou ontem, das reuniões, das conversações e do desgaste que teve novamente para o governo, a gente obtivemos uma grande vitória e ficou acordado com o José Pimentel, que é líder do governo no Senado, com o senador Humberto Costa, que é líder do PT no Senado, e com os líderes também aqui na Câmara dos Deputados, através do deputado federal José Augusto Maia, que até o dia 15 de abril, que é quando terá uma nova sessão do Congresso Nacional, o governo vai, junto com um acordo, já está com essa proposta aprovada na Câmara e também no Senado. Aí daí sim, já estando aprovada esta proposta alternativa, é que a gente vamos aceitar a manutenção do veto, porque até lá, caso esta proposta alternativa não seja aprovada nas duas casas, será novamente obstruída a sessão e aí novamente um desgaste para o governo, porque ele será chacoalhado na tribuna do Congresso Nacional e no ano eleitoral, onde tem várias caravanas, milhares de pessoas que estavam aqui, será novamente ruim para o governo. Eu acredito que diante dessas sessões e daquilo que a ministra Dani Salvato está acompanhando, vendo o sentimento dos parlamentares aqui, eu acredito que o governo irá sensibilizar, aceitar essa proposta alternativa, que é bom para a nossa região Nordeste e para essas outras duas regiões que falei, só sendo mais rígida para a região Sul e Sudeste do nosso país. E a gente teremos aí, com certeza, esse projeto aí aprovado, uma regulamentação, acreditamos nós, já no dia 15 de abril, Maurício.
Bom dia, Alberto. Romenick, bom dia. Alberto, acompanhando alguns blogs aqui, até porque estamos acompanhando daqui, né? Quem está aí fica bem melhor a compreensão. Mas acompanhando daqui, observamos o seguinte, esse foi o meu entendimento, que o projeto alternativo que o governo apresentou, ele daria uma certa comodidade à região centro e norte, ao sul e o sudeste teria uma grande dificuldade, mas o espinho estaria no nordeste, onde estaria muito prejudicado o nordeste nesse projeto. Você acha que existe esperança para que essa proposta venha beneficiar o nordeste e aí de fato seja aprovado?
Claro, ontem a gente conversou inclusive com o senador Humberto Costa, gravamos com ele, ele disse que conhece a realidade do Nordeste, de alguns distritos, inclusive do estado de Pernambuco. Ele foi um dos que levantou a bandeira quando esse projeto foi aprovado no Senado Federal, e os critérios que irão para a região Nordeste serão critérios, vamos dizer assim, menos rígidos em relação à questão sul e sudeste. Então, o estado de Pernambuco, o distrito de Pão de Açúcar, por exemplo, não será prejudicado. A gente sabe a realidade que São Domingos hoje é pleiteia a emancipação, mas tem também neste projeto aí a questão de fusão. E hoje, caso queira, São Domingos poderia incorporar-se ao município de Santa Cruz do Capibaribe, uma vez que usa a estrutura já da educação, a questão da saúde. E então, vários distritos que estariam pleiteando a emancipação no país com esta nova proposta ficariam neste primeiro momento de fora, mas poderia entrar no segundo momento. E a gente avalia muito positivo a proposta do Mozarido, que é essa proposta alternativa em concordância com o movimento, porque a gente sabe que vai ter uma dificuldade de aumentar o número de habitantes, por exemplo, em algumas regiões do país, mas a gente sabemos que terá a partir desse momento uma regulamentação da lei, e quem não vai hoje pode ser amanhã. Pior é como está, sem ter nenhuma regulamentação, sem ter nenhuma perspectiva de emancipação neste país.
8:13, Alberto, bom dia para você, obrigado pela participação no programa. Tem alguma pergunta ainda, Romênico, em relação a...
Só se ficou confirmado que será mesmo no próximo dia 15 ou teria outra data ainda, Alberto?
Não, ficou confirmado. A sessão conjunta do Senado com a Câmara é a terceira terça-feira de cada mês. Então, no próximo dia 15 será a sessão conjunta do Congresso Nacional, mas até lá já teremos o acordo que foi confirmado no dia de ontem, esta proposta alternativa aprovada. No caso, esta proposta alternativa, tanto aprovada nas duas casas, aí será aí aprovado, mantido o veto 47. Caso esta proposta alternativa não tramite, não seja aprovada nestas duas casas até o dia 15, o movimento irá trabalhar novamente pela obstrução e um novo desgaste para o governo está prestes a acontecer no dia 15, caso esta proposta alternativa não seja aprovada com concordância e com flexibilidade com estes movimentos, porque também não pode se afetar regiões do nosso país, porque a gente contamos com o apoio de vários deputados e vários senadores, e vai ser feita aí uma grande articulação pelo deputado federal José Augusto Maia para que chegue aí um consenso que seja bom para todo mundo e que a gente tenha essa proposta aprovada até o dia 15 nestas duas casas aí, mantendo o veto e a gente acreditando, não é, na questão da emancipação já agora para o ano de 2020. Teve ontem deputado, senador, que disse que diante do que vem se expondo é possível para 2016. Ainda a gente temos todo este trâmite a ser, essa lei sendo aprovada, ela ser adequada, e a gente acredita que não há mais tempo para 2016, meu ministro.
Ok, um abraço para você, Alberes, e bom retorno na semana.
Você e
para
todos os seus ouvintes, a gente está sempre à disposição.
8:15, Romenique, uma coisa que me chama a atenção, e eu venho acompanhando desde antes, desde o projeto inicial. Nós sabíamos que ia ter barreiras, né, empecilhos. Agora, esse projeto que o governo enviou para ser aprovado, isso aí vai ser uma troca. Um por outro, não é assim? É um por outro, né? Se esse movimento não aceitar agora do 15 de abril, há tempo para o governo fazer uma reforma de projeto e mandar para votação para que o veto da presidente não seja derrubado?
É complicado, veja só. Iria ter a derrota do pessoal das emancipações ontem, não é? O Senado, porque é assim, a reunião é conjunta, Maurício. A reunião é com senadores e deputados. Derrubada de veto, a reunião é conjunta, né? Só que quem vota primeiro são os senadores. E no Senado, a Dilma tem total apoio, né? E aí, os senadores iriam derrubar o veto. Contudo, o governo enviou uma proposta, né? O governo enviou essa proposta. Só que a proposta não iria beneficiar o Nordeste, né? Beneficiava, de certa forma, um pouco o centro e o norte.
Por conta da distância, né?
Exatamente. O sul e o sudeste, nós observamos que parece que não está...
Não tinha tanto interesse.
Interesse feito às regiões centro, norte e nordeste. Contudo, como eu até perguntei ao Alberes, o gargalo estava no nordeste, né? Porque da forma que a proposta do governo vinha, não iria beneficiar São Domingos, não iria beneficiar...
Ponto dos Cavalos.
Isso, Pão de Açúcar. Não iria beneficiar de certo o Nordeste, né? E é justamente onde estão saindo as maiores caravanas, né? Para a questão da luta das emancipações, né? O governo iria manter o veto no Senado. Não precisava nem mais os deputados votarem, porque o Senado já teria mantido o veto. Numa tentativa de negociação, o governo lança essa proposta que também o povo das emancipações não concordou, né? Os emancipacionistas não concordaram. E aí, mas obstruiu novamente a sessão. Isso é ruim também para o governo, obstruir. Para você ter uma ideia, a primeira vez que foi obstruído a sessão, só tinha 4 vetos a ser analisado. Obstruiu novamente, já são 12 vetos. Está acumulando, né? Está acumulando, já são 12 vetos para ser analisado e até agora nada. Mas resumindo, o pessoal das emancipações vai ter que, infelizmente, se conformar com a proposta do governo. Lógico, se houver alteração para o Nordeste, excelente, excelente. Mas que o governo não perde essa parada, na minha visão, né? É como o Alberes disse, se tiver um projeto que de início já contemple alguns, já é uma vitória. Por quê? Porque tá para perder, né? Tá para perder, né? Eu até tinha dito aqui segunda-feira que essa crise do governo tá amenizando. O governo está em crise com o parlamento. A gente até abordava, se essa corda esticar, talvez ajude as emancipações. Eu tinha dado até um prazo aqui de 15 dias que essa crise iria diminuir, né? Mas parece que vai diminuir antes. Ontem mesmo, em uma reunião que vai tratar hoje, fazendo a contabilidade de que seria aprovado ou não o projeto hoje do Marco Civil da Internet, ontem a Edeli Salvato, ela já contabilizou que tem já 270 deputados a favor do projeto, né? E antes era 270 contra, né? O bloco, alguns deputados do blocão começaram novamente a aderir ao governo, exemplo, os deputados do PROS, do PTB, do PCdoB, que estavam contra o governo, já estão começando a aderir. E já tem na caneta aí próximo de 270 deputados. Ou seja, a crise está amenizando. O que faltava era, de fato, a Dilma indicar os ministérios. E aí o que acontece? Depois do ministério já via se a vaca tinha ido pro brejo ou não, né? Mas voltando para a questão das emancipações, o veto irá ser mantido. O que vai se lutar agora é pelo um projeto alternativo que venha a contemplar, de fato ou não, o Nordeste, que é o gargalo desse projeto. E aí seria uma vitória se, pelo menos de início, esse projeto viesse contemplar alguns distritos aqui da região Nordeste.
8 horas e 20 minutos, e inclusive, Alberto, para 2016 não haveria tempo.
Não.
Aí vai para 2020.
2016 ainda não há tempo mais, não.
Não há tempo.
Teria tempo, sim, se houvesse o interesse. Mas como a coisa está se protelando tanto, né? E é custo. Você fazer, por exemplo, a palavra agora fugiu, né? Que tem a votação. Ajuda aí, Maurício.
As eleições? Né?
Não.
O pleito?
Sim, o pleito da questão se quer que emancipe ou não ao município. Isso tem custo, né? Vai precisar de urnas, né? Vai precisar mobilizar de propaganda a favor e contra. E
no caso,
né?
Do plebiscito.
Obrigado. O plebiscito. Faltava a palavra, tá vendo? O plebiscito, né? Por quê? Porque tem que ser votado em Brejo, se a população de Brejo. Por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui de São Domingos, né? Tem que ser votado em Brejo para ver se a população de Brejo aceita a saída de São Domingos, de seu município. Tem que ser votado em São Domingos. Tem que ter uma porcentagem de aprovação em Brejo, uma porcentagem em São Domingos. Tudo isso gera custo, né? Propaganda, urnas, mobilização de fiscais e tudo. E aí, essa é a situação. Tenho certeza que para 2016 não há tempo. Não boto na cabeça que 2016 dá tempo, que não dá. Está enganando, de certa forma, a população. Põe na cabeça, no mínimo, para 2020. Né? E isso se a alternativa for contemplada, né? Se o projeto alternativo for colocado de fato em prática e se for aprovado.
8 horas e 22 minutos, 8h22, você aguenta esse tema mais ou não?
Emendas e emancipações está complicado de discutir, né? Que a gente, até conversando com ele, volta, se for analisar as nossas falas, né? Dos últimos meses para de hoje, né? A gente está correndo atrás do rabo, feito um cachorro, né?
Rodando
atrás do rabo, feito um cachorro, porque é a mesma coisa, né? Emendas e emancipações tá ficando chato, infelizmente, e o que causa é o seguinte: a esperança desse povo, né? A esperança do povo de Pão de Açúcar, de São Domingos, de Cavaleiros, do pessoal da região centro, do pessoal da região norte, né? Tá acaba desgastando, né? O povo foi mês passado para Brasília.
Vai ter que ir em abril
novamente. Há pouco mais de 2 meses, 3 meses, foram novamente. Muitos desses, né, vão com recursos próprios, porque não tem a ajuda financeira. Isso acaba desgastando esse pessoal e acaba até dando desânimo. Será que vai? Será que não vai? Né? Infelizmente, isso acontece.
8h23, nós vamos ao bloco. Daqui a pouco votaremos aqui pela Polo FM.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8h27, vamos retornar a Brasília. Agora há pouquinho estávamos com o Alberto Xavier. E ele falou em relação a algumas reuniões, né? Ou que estão acontecendo nesse momento, ou que irão acontecer pela manhã em Brasília. Eu estou na linha com o deputado federal José Augusto Maia. Em relação a essas reuniões extras que vão acontecer e o que ele vê da decisão tomada ontem em relação a essa questão da emancipação. Bom dia, Zé Augusto.
Bom dia, Maurício Minho. Bom dia, Romenick. Quem mais está no programa?
Romenick e Márcio Arantes.
Eu não entendi, tá um pouco.
O Romenick e a Márcio Arantes. E a Márcio Arantes. O Ney Lima tomou lactopurga e teve que ir para Recife.
Exatamente. Bom, vê só. E ontem, acho que todos viram pela TV Câmara, pela TV Senado, quando, na realidade, durante o dia nós já sabíamos que não ia dar coro por parte do Senado da República. Mas já vinha sendo discutido um novo projeto. Esse novo projeto ele vem discutido desde antes do Carnaval. Um projeto alternativo que vai sofrer algumas modificações e mais na parte do Sudeste. Então, ontem já o Romero Jucá, ao terminar a reunião, teve contato comigo, com o Mozarildo e outros senadores e também os deputados. Eu hoje, daqui a pouco, estou indo novamente para o Senado. Ele está com Humberto Costa e também o próprio Romero Jucá e Mozarildo e Raul, senadores que estão envolvidos nessa luta desse novo projeto que eles querem colocar em regime de urgência, urgentíssima, onde num prazo de 30 dias ele deve ser votado no Senado e também na Câmara dos Deputados. E esse novo projeto ele deve voltar ao Senado, mas sem sofrer nenhum veto, com algumas modificações na parte do Sul e Sudeste. Então, é isso que a gente espera. Foi um compromisso que assumiram ontem comigo, presidente da Frente Parlamentar, e também com o senador Mozarildo.
8h30. Alguma pergunta, Romenick, ao deputado federal José Augusto?
Bom dia, José Augusto.
Bom dia, Romenick.
Você abordou aí que já vinha tendo reuniões desde antes do Carnaval. E esse projeto alternativo que foi apresentado ontem pelo governo, você já tinha conhecimento dele?
Já.
Só interrompendo 2 minutinhos, que aí você completa o raciocínio. E não foi apresentado nenhuma contraproposta, principalmente para a região Nordeste, dentro desse texto, não, José Augusto? Não,
ele foi anunciado. Na realidade, ele poderia ir para um outro senador. Mas mesmo ainda ontem, durante a reunião no Senado, o deputado Raul, e também Mozarildo só aceitaríamos esse novo projeto se fosse ainda com o próprio Mozarildo e com o próprio Raul, para que não ser os relatores também, os próprios, né? A autoria do projeto e a relatoria. Porque pode ter algumas. Eu conheci ele, vi ele por cima mais ou menos, mas ele, quando foi apresentado antes do Carnaval, ele já foi, posso dizer assim, repudiado pela Câmara dos Deputados. Então voltou para ter uma renegociação, é essa renegociação que nós vamos passar por ela, onde eu, como presidente da Frente Parlamentar e representando a Câmara, e mais uns 3 ou 4 deputados que formamos uma equipe, que vamos iniciar hoje esse trabalho, a gente só aceita ele com algumas poucas modificações no sul e no sudeste. Para o nordeste, ele deve permanecer para o norte e centro-oeste, da mesma forma do projeto original.
8:32. Deputado, essa questão de bater de frente com o governo, será que tem chance para esse projeto ser aprovado?
Aqui na casa, nas duas casas, no Congresso Nacional, o parlamento, todo o parlamento, ele tem que ter negociações. Um projeto, por exemplo, polêmico, que mexe, por exemplo, com o esse, no Brasil, em todas as regiões, ele sempre que tem que ter uma articulação. Ele ouve o veto e nós questionamos. Foi muito ruim para a presidência e para o presidente Dilma, que na nossa pensamento, na nossa concepção, não deveria ter mexido, mas o Mantega pediu a ela que vetasse. Ela foi na onda e foi ruim para ela, como todo mundo está vendo. Mas eu acredito que ela, durante as reuniões que aconteceram até agora, quando a gente olha o número de votantes que aconteceu na Câmara, no Senado, de aproximadamente 80%, não haveria motivos. A imprensa brasileira que sempre bateu, ela calou, porque a cada reunião as explicações eram levadas aos quatro cantos do país, e todo mundo viu que era um projeto restritivo, sério, que acaba com a farra, que moraliza. Então, hoje é um ponto já totalmente discutido, tanto o Senado como a Câmara sabe da necessidade, e que algumas modificações, como estão querendo que possa ser feita, é pouca coisa na questão sul e sudeste, mas eu acredito que desta vez ele volta. Ele é votado no Senado em segundo. Eles me prometeram, e ao Raul e ao senador Mazarildi e outro título do próprio Romero Jucá, que depois que aprontarmos o projeto essa semana, em 48 horas ele é votado no Senado. E também, se houver um acordo aqui na casa, em 48 horas também é possível ser votado. Então, com promessa de não ter voto, eu acho que ficamos a um denominador comum.
8:34, 8:34, então está aí a explicação do deputado federal José Augusto. Mas alguma coisa, alguma luz no fim do túnel em relação a esse projeto, e que os deputados que estão encabeçando têm mãos para ir de encontro com o governo no próximo mês, dia 21, o deputado?
Mas sempre pode acontecer o projeto, mesmo vindo já todo trabalhado, que pode sofrer alguma emenda. É possível, isso é normal. O Congresso é isso. Agora, e se vier com alguma coisa que nós não aceitamos, como na outra vez, a gente coloca um substitutivo e a gente modifica. Eles voltam ao Senado, que eles podem aceitar ou não. Mas hoje, pelo que se observa, e o desgaste político que está tendo o governo com esta votação, eu acredito que esse é o momento que eles estão querendo. Esse projeto alternativo é justamente para dar fim a essa discussão tão grande, que não deveria nem ter acontecido até agora. É esse o nosso pensamento, é o que a gente tem observado. Eu acho que é uma queda de braço que nós ganhamos, porque senão não queriam mais nada. Não, mas quando se deu a ideia de mais um projeto alternativo, porque há uma luz no fundo do túnel, para que a gente defina, até porque é algo que não dá mais para esperar. São 17 anos, distritos como São Domingos, como Pão de Açúcar, que a gente sempre cita, que é totalmente industrializado, com as condições de sobrevivência, Cavaleiro, quase 200 mil habitantes, e tantos neste Brasil que cresceram, que estão maiores até que suas próprias sedes, com condições econômicas favoráveis, condições de sobrevivência, e todo o distrito, quando chega a esse patamar, quer a sua liberdade. O município, tanta coisa, um dia foi distrito, hoje a cidade cresceu, se desenvolveu. Não aceitamos aquela farra do passado. Só vai passar hoje quem tem as condições e atende os critérios que tem dentro dessa lei.
8:37. Bom dia para o senhor. Muito obrigado pela participação no Rádio Debate.
Bom dia para vocês, e vamos à luta. Acredito que ainda durante umas duas ou três semanas esse projeto será votado nas duas casas, e a gente pode voltar para o Pão de Açúcar, para Taquaritinga, cavaleiros de todos os distritos do Brasil, com o grito de liberdade para que se tornem cidades.
8 horas e 37 minutos, está aí o deputado federal José Augusto Mar falando em relação a emancipação ainda.
É complicado, eu só discordo do deputado no seguinte, né? A esperança tem que se manter, né? Até porque esse pessoal tá lutando
até.
E merece, pela luta, e vale. Agora é o seguinte, dizer que o governo está querendo conversar é complicado. Por quê? O projeto já apresenta. O projeto apresenta que o governo não quer a emancipação, né? Está se colocando um projeto como um mínimo. Não, a gente vetou completamente um projeto muito bem articulado, diga por sinal, e aí a gente tem que dar a mão à palmatória ao deputado federal José Augusto Maia, que foi muito bem articulado o projeto, com critérios, discutido com o governo federal, né, com todos os ministros, com a base do governo, e depois a Dilma veta ele completamente, né? E aí viu que a coisa não ficou boa, principalmente em relação ao pessoal das emancipações. E aí criou um projeto alternativo, que o Sul e o Sudeste não se beneficiam em nada, que o Centro e o Norte se beneficiam em alguns casos, e o Nordeste também não se beneficia em nada. Então, isso na minha concepção, isso não é discutir. Isso não é dizer, botou um projeto é porque quer discutir. Não. Isso aí foi um mimo para dizer, não, a gente não é contra as emancipações, a gente tem um projeto aqui. Não estão querendo aceitar, mas a gente tem uma proposta, né? Eu acho que se conseguir resolver esse gargalo do Nordeste, está de bom tamanho. Porque se não resolver, eu duvido muito que esse projeto seja aprovado, infelizmente.
Que o veto seja derrubado, né?
É porque seria um projeto alternativo, né? E aí mudaria algumas emendas, tá entendendo como é a situação? E aí eu acho que o veto permanece. O veto permanece. E se não aceitar essa proposta, dificilmente vão conseguir. Acho que vão tentar lutar pelo Nordeste agora, tentar resolver essa situação do Nordeste para ver se é aprovado, porque senão a coisa é feia.
8 horas e 39 minutos, eu vou ao bloco daqui a pouquinho, no blog do Nelima. Toninho do Pará afirma que seu posicionamento político está condicionado à formação da chapa de Armando Monteiro. Logo após o bloco. A matéria de destaque do blog do Ney Lima com Márcia Arantes.
Blog do Ney Lima. Toninho do Pará afirma que seu posicionamento político está condicionado à formação da chapa de Armando Monteiro. Em entrevista concedida por telefone durante o programa Rádio Debate, o ex-prefeito e pré-candidato a estadual, Toninho do Pará, do PHS, falou sobre quando dará seu real posicionamento político para estas eleições. Toninho, que afirma pertencer ao grupo Taboquinha, ainda não mostrou se irá apoiar o nome preterido do grupo, que é o senador Armando Monteiro, do PTB, ao invés de Paulo Câmara, do PSB, preterido pelo governador Eduardo Campos, do PSB. Há um quadro aí definido, mas entre aspas, antes víamos que Armando Monteiro era candidato e não tinha o nome da outra ala política, que é a do lado do governador. Hoje, já se tem definido o candidato do lado do governador e já foram preenchidas as duas vagas, que é uma de senador e a outra vaga de vice. Ainda faltam o vice e o senador do lado de Armando. E nós vamos esperar essas definições, frisou. Toninho citou que essa definição, que deverá ser anunciada até o fim do mês, também depende de outras lideranças anunciarem seus posicionamentos. Entre eles, os deputados Eduardo da Fonte, do PP, e também João Paulo, do PT, para preencher as vagas de senador pela Frente Trabalhista Popular. O político declarou que mais reuniões serão realizadas, tanto com Armando como com Eduardo.
8 horas e 48 minutos. Com essas afirmações, você acha que Toninho ainda está em cima do muro, seu Romanique?
Está muito poderoso, né? Porque Armando e Eduardo estão dependendo aí do apoio de Toninho do Pará, né? Que é o seguinte, Toninho vinha abordando que faltava definir os nomes para candidato ao governo do estado, que até então só tinha Armando. Ele até abordava, e quem sabe Armando não é o candidato do governador ainda. Eu ainda tenho essa esperança. Era essas entrevistas dadas pelo ex-prefeito e ex-deputado Toninho do Pará. Nós temos agora Armando Monteiro, nós temos agora Paulo Câmara. Os demais são nanicos, candidatos do PSOL, do PSTU, e a situação de Michele Collins, né, que de fato, pode ser candidata ao governo, pode ir para vice de Armando. Mas tudo indica hoje que ela está mais para ser candidata ao governo do que vice de Armando. Mas os dois nomes estão postos. Os dois nomes principais que irão participar de fato com chances de ganhar ou não essa eleição está aí: Armando Monteiro e Paulo Câmara. Qual é a indefinição que falta para Toninho do Pará? Saber quem é o vice de Armando. O vice de Armando tiraria toda e qualquer possibilidade de Toninho do Pará apoiar Armando Monteiro. Toninho disse que é uma pessoa de grupo. E se é do grupo Taboquinho, o grupo Taboquinho aqui no município estará apoiando o senador Armando Monteiro ao governo do estado. Então, o que é que custa dizer que aqui em Santa Cruz, Toninho vai apoiar Armando Monteiro? Pois a gente sabe que é uma eleição estadual. Não quer dizer que lá em Recife, num bairro onde Toninho está sendo apoiado por uma liderança de bairro que esteja apoiando Eduardo Campos, é dizer lá que vai estar com Eduardo lá naquela localidade. Até porque sabemos que se Toninho apoiar José Augusto Maia aqui, mas vai ter outra cidade que vai estar apoiando outro deputado federal. E o que é que falta para Toninho dizer quem está apoiando aqui em Santa Cruz do Capibaribe? Se está apoiando Armando Monteiro ou se está apoiando o candidato de Eduardo Campos, o pré-candidato Paulo Câmara, né? É uma indefinição sem necessidade, sem desgaste. O que aborda Toninho está em cima do muro e o grupo, de fato, isso só faz com que Toninho perca espaço a cada dia para o vereador Ernesto Maia. Toninho está desaparecido, né? Esquecemos Toninho. Toninho falou ontem aqui na Rádio Polo FM, mas estava desaparecido. A gente não vê se tem aí reuniões e mais reuniões do grupo Taboquinha, né? Que às vezes pode dar em alguma coisa, pode não dar em nada. Mas observamos aí diversas reuniões. A gente não vê Toninho em uma reunião dessa. Armando Monteiro esteve aqui, Toninho não, com todo o grupo visitando a festa de Taquaritinga, Toninho sequer compareceu. Se está indefinido, não custa nada ir também ao local, já que o grupo estava lá. Tem o programa Oposição em Ação, não observamos Toninho nesse programa. Tá certo, então tem o vereador Ernesto. Mas aí foi criado o programa José Augusto Maia, também não vemos, não observamos Toninho participar desse programa, né? Vários eventos, para não dizer que Toninho não foi, foi para o Taboquinha Fest, né? Participou, deu uma voltinha rápida e tudo mais, muito discreto, né? Não observamos Toninho participando dos eventos do grupo denominado Taboquinha. E aí, deixando espaço, já tinha dito isso aqui antes, perguntei a ele isso aqui na frente dele, na entrevista, e pergunto novamente, não tem problema, se ele está perdendo esse espaço para o vereador Ernesto Maia, que a cada dia se configura de fato como um candidato do grupo, né? Isso é prejudicial ao Toninho do Pará, né? Essa falta de aparição. Tá certo que ele é candidato ao estado, né? A deputado estadual precisa estar em outras bases, mas precisa estar aparecendo aqui também,
que é a base principal,
é, né? A base principal, de fato, né? E aí, em que situação Toninho tá? O que é que falta para Toninho definir o deputado? Um vice de Armando Monteiro, né? Um candidato a Senado de Armando Monteiro. E aí fica a questão. Falta definir se Tadeu Alencar é candidato ou não a deputado federal. Tudo indica que Tadeu Alencar é candidato a deputado federal. É o patrão de Toninho do Pará. Hoje Tadeu Alencar é o patrão de Toninho do Pará. Ele vai apoiar quem? Zé Augusto ou Tadeu? Aí são indefinições e mais indefinições e mais indefinições, que falta posicionamento, infelizmente, no deputado Toninho do Pará. No pré-candidato a deputado estadual, Toninho do Pará. Ele precisa se definir, ele precisa mostrar, de fato, qual é o seu posicionamento para que a população saiba e escolha se ele ele é o candidato da população ou não, né? Indefinições, o povo está cansado de indefinições. É isso que falta ao deputado, ao ex-deputado e ex-prefeito Toninho do Pará.
A questão, o governo não está interferindo muito nessas decisões?
Mas custa nada dizer que vai apoiar Eduardo Campos. Vai apoiar o candidato de Eduardo Campos. E aí fica a questão, se o que está impedindo é esse emprego no governo do estado, então tem que botar as barbas de molho, né? Principalmente o deputado federal José Augusto Maia, porque o patrão dele é Tadeu Alencar. é candidato a deputado federal. E aí? O que está impedindo é o emprego, né? De definir, aí fica complicado, né?
8:54. Vereadora ligada ao grupo de Diogo Moraes declara apoio a Ernesto Maia. Márcia.
Vereadora ligada ao grupo de Diogo Moraes declara apoio a Ernesto Maia. Em uma articulação encabeçada pelo vereador Carlinhos da Coab, do PSL, o pré-candidato a deputado estadual e também vereador em Santa Cruz do Capibaribe, Ernesto Maia, do PSL, acaba de conquistar importantes apoios na cidade de Jataúba em seu projeto Rumo à Alep. Tratam-se da vereadora Vanessa, do PR, e também de seu esposo Maviael, ambos que pertenciam ao grupo apoiado pelo deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, e pelo ex-candidato a prefeito Mamão, do PSB, derrotado nas últimas eleições municipais de 2012. Também depois de articulações, a vereadora anunciou seu rompimento com o governador Eduardo Campos, do PSB, e também com seu nome indicado a concorrer ao governo estadual, o também socialista Paulo Câmara, do PSB. Com isso, as duas lideranças políticas também declararam seu apoio à candidatura de Armando Monteiro, do PTB, ao governo estadual.
Dominique, se aproximando das eleições e Ernesto já montando seu palanque com novos nomes, os nomes conquistados da oposição fortalecerá a campanha dele?
É, Márcia me desconcentrou aqui, mas já vamos lá. Passa a pergunta novamente.
Vou fazer
uma... Márcia é danada, tá vendo? Fica desconcentrada.
Se aproximando das eleições e Ernesto já montando seu palanque com novos nomes, os nomes conquistados da oposição fortalecerá a campanha dele?
É, o vereador Ernesto Maia, ele está correndo, né, em busca de apoios. É, sabemos que muitas cidades, tanto oposição como situação, tem seus nomes, né? E aí o Ernesto vem beliscando e aglutinando alguns nomes. Por exemplo, essa vereadora era da base do grupo de Mamão, que dá sustentação à candidatura do deputado estadual Diogo Moraes para sua reeleição. E o Ernesto conseguiu, foi a sétima colocada, quase 600 votos. Para quem não tinha nada, é alguma coisa, né? E aí, tive conversando até com o vereador Ernesto Maia, acho que semana retrasada, e ele abordava que tinha outras cidades também que em breve estaria divulgando nomes de algumas pessoas com mandato, né? E que essa disputa também estaria com o deputado Diogo Moraes, né? Estaria nessa disputa, ver quem conseguia primeiro esses nomes, né? O vereador vem tentando viabilizar a sua candidatura, né? Vem tentando viabilizar para que de fato chegue à Alep. Não é uma eleição fácil, né? Não é eleição fácil, mas que vem tentando viabilizar, né? Além do seu reduto principal, que é Santa Cruz do Capibaribe, mas vem tentando conquistar outros nomes em outras cidades. Essa é a situação. E aí Jataúba, ele conseguiu uma vereadora. Não tinha nada, agora tem alguma coisa, né? Uma vereadora de mandato, que foi, se em relação a Jataúba, né, o número de eleitores, mas só teve 600 votos. Mas é o eleitorado de Jataúba. Então, ainda ela foi a sétima, né, mais votada. É o eleitorado de Jataúba. Essa é a votação de Jataúba. E aí vai tentando beliscando, né? Ernesto desafiou o Diogo Moraes lá em Taquaritinga, né? Dizendo que caso fosse eleito, hoje ele não tem o apoio de Lero lá, em uma entrevista que deu em Pão de Açúcar, mas que iria ser candidato, iria ser eleito, e sendo eleito já declararia seu apoio a Lero de hoje, a candidatura em 2016, e desafiou o Diogo a fazer a mesma coisa, né? Ou seja, está tentando convencer as pessoas, mostrar que tem um posicionamento, né, para trazer alguns nomes para si. E aí ele disse que em breve também estaria divulgando outras cidades com nomes, né, com nomes de vereadores, de lideranças, né, que estaria apoiando a sua candidatura. E tem que mostrar. Para ter credibilidade na sua candidatura, ele tem que começar a mostrar nomes, mostrar cidades com oposição ou situação, pessoas da oposição ou situação apoiando a sua candidatura. Até para mostrar para Santa Cruz do Capibaribe, que é seu principal reduto eleitoral, que está agregando os nomes fora da cidade, em uma região. mostrando assim que tem uma viabilidade de sua candidatura, que não é apenas uma aventura, né? Ernesto tem que mostrar de fato esses nomes, tem que mostrar essa cidade, assim como Tonho do Pará tem que mostrar, né? Assim como o Diogo vem mostrando, o Ernesto vem também abordando essa situação. Ele vinha numa maratona, tinha parado um pouquinho, já começou novamente a mostrar outros nomes, pouco ainda, mas que vem dando sustentação à sua candidatura.
Bom, 8:59, vamos embora, Dominique?
Embora, né?
É, vamos embora, final do programa.
Ah, final do programa, até amanhã, né? Torcer para que o nosso amigo Ney Lima esteja amanhã aqui, né? Até o deputado federal, José Augusto Maia, disse graças a Deus que ele, né, foi para Recife, tomar o lactopuga, né? Mas aí, vamos lá, uma boa recuperação para Ney Lima e amanhã estaremos de volta em mais um Rádio Debate.
Um abraço para o Romanico. Foi bom trabalhar contigo novamente, tá bom? Um abraço, muito obrigado, minha gente. Amanhã o Ney Lima vai estar, mestre Elivaldo Araújo, redator-chefe do programa. Um abraço para você, Damásia, e você, meu querido ouvinte, continue aqui na Polo FM. Eu tenho encontro com os senhores nesta emissora a partir de 8 horas da noite na transmissão esportiva. Tenham todos um bom dia.